Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado postumamente em 1949. Após ter sido interrompido pela execução de Mark Bloch pela Gestapo em 1944, Apologia da História ou Ofício do Historiador é um ensaio de metodologia e teoria da história. Bloch, medievalista francês e cofundador da revista Annales, escreve para enfrentar uma pergunta aparentemente elementar. Para que serve a história? E, a partir dela, examina como o conhecimento histórico é produzido, testado e comunicado. O livro não oferece um manual fechado de técnicas, propõe uma reflexão crítica sobre o trabalho de investigar homens e mulheres no tempo. Seus capítulos abordam a relação entre passado e presente, a observação indireta por meio de vestígios, a crítica das fontes e os problemas da análise e da explicação causal. Inacabada, a obra preserva inclusive o caráter de elaboração de seu autor. Sua importância decorre tanto da clareza com que formula exigências do ofício quanto da recusa a reduzir a história a uma cronologia de fatos ou a uma simples coleção de documentos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a história como ciência dos homens no tempo, e não como inventário do passado. A definição mais conhecida de Bloch desloca o centro da disciplina história não é a ciência do passado tomado como um bloco autônomo, mas a ciência dos homens no tempo. A mudança parece terminológica, porém altera o objeto e o método da investigação. O passado por si só não fala nem pode ser observado diretamente. O que interessa ao historiador são ações, instituições, crenças, relações sociais e formas de consciência produzidas por pessoas em condições temporais determinadas. Assim, datas e acontecimentos não desaparecem, mas deixam de ser suficientes como finalidade do estudo. Eles se tornam meios para compreender processos humanos. A ênfase no tempo também impede tratar as sociedades como realidades imóveis. Bloch chama atenção para ritmos distintos de transformação. Algumas estruturas persistem longamente, enquanto decisões, crises e eventos podem produzir mudanças mais rápidas. Com isso, o historiador precisa relacionar permanências e rupturas, em vez de escolher exclusivamente uma delas. A proposta confronta tanto a narrativa limitada a grandes feitos políticos, quanto a busca de leis atemporais que dissolveriam as particularidades históricas. Essa definição liga ainda o estudo do passado às perguntas do presente. Para Bloch, ignorar o presente prejudica a compreensão do passado, assim como o desconhecimento do passado limita a inteligência do mundo atual. Não se trata de instrumentalizar documentos para confirmar opiniões contemporâneas, mas de reconhecer que os problemas de uma época orientam perguntas legítimas à experiência humana anterior. Em segundo lugar, vestígios e observação indireta do passado é reconstruído a partir de evidências. Bloch caracteriza a observação histórica por uma condição decisiva, o historiador quase nunca presencia diretamente os fenômenos que estuda. Seu acesso ocorre por vestígios deixados por ações humanas, documentos escritos, objetos, paisagens, práticas, registros administrativos, testemunhos e outras marcas. Essa distância não torna a história uma atividade arbitrária. Ao contrário, torna indispensável explicitar como se passa de uma evidência disponível para uma afirmação sobre uma realidade ausente. O documento, portanto, não é uma janela transparente para o passado. Ele foi produzido em circunstâncias específicas, para determinadas finalidades, por agentes situados em relações de poder e linguagem. Uma fonte administrativa pode registrar aquilo que uma autoridade desejava controlar. Uma crônica pode preservar perspectivas e silêncios próprios de seu autor. Um dado material requer interpretação para adquirir sentido social. A investigação começa pela pergunta, pois não há fonte que entregue espontaneamente todos os problemas relevantes. O historiador seleciona, compara e interroga vestígios de acordo com uma questão formulada de modo crítico. Essa concepção amplia o repertório legítimo da pesquisa. Em vez de privilegiar apenas textos oficiais e acontecimentos políticos, Bloch abre espaço para evidências capazes de iluminar economia, costumes, técnicas, crenças e estruturas coletivas. A ampliação, contudo, exige rigor, diversidade de fontes não equivale à acumulação indiscriminada. Cada indício deve ser situado, confrontado com outros e relacionado à pergunta que organiza a análise. Em terceiro lugar, a crítica das fontes como defesa contra erro. Fraude e interpretação precipitada, em apologia da história, a crítica não é uma etapa burocrática aplicada mecanicamente aos documentos. É uma disciplina intelectual que permite avaliar o que uma evidência pode ou não sustentar. Bloch distingue problemas como autenticidade, datação, autoria, transmissão e credibilidade, mas insiste que verificar se um texto é genuíno não resolve automaticamente seu valor histórico. Um documento autêntico pode exagerar, omitir, repetir rumores ou expressar interesses particulares. A pergunta central passa a ser em quais condições essa fonte foi produzida e que tipo de informação ela é capaz de oferecer. O autor também examina o testemunho. Pessoas podem enganar deliberadamente, errar de boa fé, confundir tempos e lugares ou reproduzir crenças compartilhadas. Por isso, a crítica deve considerar a posição da testemunha, sua proximidade com o fato, seus meios de informação e as convenções de seu meio social. Contradições entre fontes não são apenas obstáculos, podem revelar conflitos de interesses, diferentes perspectivas ou transformações na memória coletiva. A crítica histórica demanda comparação e conhecimento de contexto, não mera desconfiança universal. Desconfiar de tudo levaria à paralisia. Acreditar sem exame levaria à credulidade. Bloch defende uma atitude calibrada, capaz de detectar anacronismos e falsificações, mas também de compreender por que certos relatos foram aceitos ou produzidos. Desse modo, o erro pode converter-se em objeto histórico, uma notícia falsa ou uma lenda, mesmo incapaz de provar o fato narrado. Pode informar sobre os valores e expectativas de quem a difundiu. Em quarto lugar, explicar relações e buscar causas sem reduzir a história a fórmulas deterministas. A análise histórica, para Bloch, deve ir além da identificação de fatos e da organização cronológica. Seu objetivo é compreender relações como práticas, instituições, interesses, crenças e condições materiais se articulam em situações concretas. Essa tarefa exige construir problemas, comparar casos e formular explicações que preservem a complexidade do real. Por isso, o historiador não deve contentar-se com uma causa única apresentada como chave universal de um fenômeno. A formulação de que as causas não são postuladas, mas buscadas, resume essa postura. Explicar não é encaixar a realidade em um esquema pronto. É investigar quais condições tiveram peso, como interagiram e por que produziram determinados efeitos naquele contexto. Uma causa histórica raramente opera isoladamente. A análise precisa distinguir fatores de longa duração, circunstâncias imediatas, escolhas dos agentes e limites impostos por estruturas sociais. Tal procedimento evita tanto o determinismo rígido quanto a ilusão de que tudo decorre exclusivamente da vontade individual. Bloch tampouco atribui à história uma capacidade de prever o futuro como se fosse uma ciência de leis invariáveis. O conhecimento histórico pode ampliar a compreensão das mudanças, revelar possibilidades e tornar comparações mais inteligentes, mas não elimina a contingência. Essa limitação é parte de sua força metodológica ao recusar profecias retrospectivamente justificadas. O historiador aprende a examinar alternativas que estavam abertas aos contemporâneos. A explicação torna-se, assim, uma reconstrução argumentada de problemas e relações, e não uma sentença inevitável sobre o que tinha de acontecer. Por último, interdisciplinaridade, linguagem clara e responsabilidade pública do historiador. A visão de Bloch sobre o ofício do historiador é inseparável de sua defesa do diálogo com outras áreas do conhecimento. Como fundador dos análises, ele se opõe ao isolamento disciplinar que limitaria a história a documentos políticos e diplomáticos. Compreender sociedades demanda instrumentos da geografia, economia, sociologia, linguística, psicologia coletiva e de outros campos, desde que seus conceitos sejam usados com discernimento histórico. A interdisciplinaridade não é decoração erudita, ela permite formular perguntas mais adequadas a fenômenos que não cabem em uma única escala ou tipo de fonte. Essa abertura acompanha uma exigência de comunicação. Bloch sustenta que o historiador deve ser capaz de falar aos especialistas e aos estudantes sem se refugiar num jargão que transforme o rigor em obscuridade. A clareza não significa simplificar problemas até deformá-los. Significa expor procedimentos, incertezas e conclusões de modo que possam ser discutidos. Uma história incompreensível para o público abandona parte de sua função intelectual e cívica. O contexto de redação reforça essa dimensão. Escrito durante a ocupação nazista e a participação de Bloch na resistência francesa, o livro associa indiretamente método e responsabilidade pensar criticamente as fontes. Rejeitar explicações fáceis e compreender a mudança humana são práticas relevantes em tempos de manipulação e crise. A obra não propõe propaganda nem transforma o historiador em juiz moral do passado. O seu ponto é mais exigente, o saber histórico tem valor público quando esclarece problemas, torna visíveis mediações e impede que certezas apressadas substituam a investigação. Em conclusão, Apologias da História, ou O Ofício do Historiador, é especialmente indicada para estudantes de História e Ciências Humanas, professores, pesquisadores iniciantes e leitores que desejam compreender como se constroem afirmações confiáveis sobre o passado. Também é útil a quem acompanha debates públicos marcados por usos seletivos da memória, fontes descontextualizadas e explicações simplificadoras. Seu ganho prático não está em fornecer uma receita pronta de pesquisa, mas em ensinar hábitos intelectuais, formular perguntas, avaliar evidências, distinguir autenticidade de credibilidade, comparar versões e tratar causalidade sem automatismos. O livro se destaca entre introduções à historiografia por combinar reflexão metodológica, definição substantiva do objeto histórico e preocupação com a escrita dirigida a não especialistas. Bloch não apresenta a história como catálogo de datas, nem como sistema capaz de antecipar o futuro. Ele a apresenta como investigação dos seres humanos em suas transformações e permanências, baseada em vestígios sempre parciais e submetida à crítica. Essa formulação continua fecunda porque preserva simultaneamente o rigor da prova e a necessidade de interpretação. Sua condição de obra inacabada é uma limitação real, o leitor não encontrará um tratado plenamente concluído ou uma sequência final de respostas sistemática. Mas ela também deixa visível o pensamento em trabalho, atento às dificuldades de seu próprio método. Em vez de prometer neutralidade automática ou explicações totais, Bloch define um ofício responsável, interdisciplinar e consciente de seus limites. É essa combinação de precisão, abertura e relevância pública que mantém o ensaio como referência duradoura. Se você quiser apoiar Mark Bloch, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!